Semana de Champions League, semana de Libertadores, semana de pré-primeira rodada do Campeonato Brasileiro, semana de Sul-Americana, Conference League, Europa, semana de futebol, né? Futebol começou essa semana, finalmente. E não estamos aqui para falar disso, né? A gente tá aqui para falar do quê? De algo que, vez ou outra, nos atinge, que é algumas carreiras de jogadores de futebol que perpassam aí, né, pela história. Então, antes de eu chamar o Igor, né, vou apresentar o nosso convidado, cara que, porra, já não sei se ouve a gente, mas diz que ouve, mas eu acho que não, mas tá com a gente a vida inteira também, a gente fala dele quase todo episódio, porque a gente fala com ele quase todo dia também. Guilherme Mansano, Gideão, Guizão, que prazer, que honra, que felicidade, que alegria.
Opa! Ah, eu tento ouvir, né, cara? Me dá correria aí. Mas prazer estar aqui com vocês. Fazer o que eu sei de melhor, que é falar besteira e emitir opiniões absurdas.
A gente é muito canalha, né, Igor? A gente conhece o cara a vida inteira, depois de 6 anos. A gente chama ele a primeira vez. E tem uma rapaziada... E tem uma rapaziada que pede pra participar aqui achando que é fácil, assim, né? Sai pedindo, a gente aceita. Muitas vezes a gente aceita mesmo, porque a gente é otário. Mas, boa noite, Rolho.
Boa noite pra você, boa noite pro Guilherme também. Prazer, e é isso, né? As pessoas acham que é muito fácil, né? Acham que porque isso aqui é bagunça, que qualquer um pode chegar. Mas não, pô, tem que chegar, pagar um café, né? Tem todo um lobby, né? Pra poder estar aqui. Às vezes não, às vezes é muito simples mesmo e até simples demais. Mas boa noite pra todo mundo.
Então, só pra gente não perder o costume, né, Igor Ali? Semana passada, falamos aí sobre John Textor.
João o Texto.
E milícias, e enfim, e Eurico Miranda. Como é que foi a repercussão aí das perguntas e respostas?
É, então, tô dando uma conferida rápida aqui no Spotify pra você que nos escuta no Spotify também. Fique sempre atento as nossas enquetes e as nossas caixinhas de perguntas, porque é por lá que a gente tenta focar toda a nossa interação com a audiência, por mais que às vezes a gente não queira trocar ideia com vocês. A enquete dessa semana, da semana passada no caso, né? Aí veio muito do coração com o Vitor, porque Sim. Ele disse, Michael Ballack, craque ou apenas europeu?
Perfeito.
E incrivelmente temos um empate. 50% crack, 50% apenas europeu.
Bacana.
Então a gente pode taxar que é apenas um crack europeu, né?
Apenas um crack europeu.
50-50. E na caixinha de perguntas, o Vitor trouxe aí a seguinte dúvida, né? Façam uma pergunta, mas comecem com como. E aí tivemos duas interações. Nosso querido André Barreto aí, hat-trick, né? Terceiro comentário seguido. A gente vai... mandar para onde você tiver um par de meias usados do Vitor. Só mandar o endereço aí na próxima caixinha.
Deixei lá com ele.
Deixou? Ah, então já tá com ele.
Já tá com ele.
Ele perguntou, como retirar excesso de fluido do radiador? Que você, sem perceber, encheu o tanque todo e não viu a linha de limite.
Bacana.
Aí uma comunicação interna. E o Eric Santiago, né? O Eric Santiago perguntou, como fazer uma pergunta que começa com como? Digam-me como.
É, tá feita, aí, né?
Você que trouxe?
Tá feita a pergunta. Cara, essa história aí do André, moramos juntos, né? Por 6 meses ano passado. E aí o André alugou um carro, né? Um automóvel. E, enfim, participei desse processo. Tinha nada pra fazer, às vezes, né? A gente ia lá, via carro, dava voltinha. Parecia um... quase que de casal, basicamente.
Às vezes batia de van também.
Não, batia de van era dentro do trabalho, fora do trabalho eu não batia não, só batia de van profissionalmente. Quando eu tava de folga eu não batia, tinha que ser o contrário, né? Mas aí trabalhando pelo menos o prejuízo da empresa. E aí, cara, o André alugou um carro e qualquer dia assim, tá? A gente tava meio de folga, eu acho, não sei se a gente tava... Eu lembro que foi meio que no almoço, meio à tarde, ele falou, porra, Vitão, eu entupi... O tanque do radiador, mano. Eu não sei o que fazer. Falei, cara, também não sei o que fazer. Vamos lá ver qual é. E aí, tipo, claramente, acho que ele tava empolgado com o carro, tinha uma linha de limite, pô, pra botar o fluido do radiador. E aí a gente ficou olhando aquela... Ele passou, foda-se. Ele achou que era pra botar até o bico igual Coca-Cola. Aí... Aí eu fui uma criança que leu muito. A revista é super interessante, né? Então eu sei coisas às vezes que a maioria das pessoas não sabe, né? Ou as pessoas que leram super interessante sabem só também. Aí eu falei, pô, Adesão, o que, que você acha de a gente pegar uma toalha velha, enrolar, era tipo uma entradinha de Coca-Cola mesmo. Enrolar ela pequenininha, aí deixa dentro um tempinho, espera, como é que é? Espera encharcar a toalha, tira a toalha, torce a toalha, bota a toalha. Meu irmão, deu certo, meu irmão, essa parada? Não é que funcionou? Essa ciência? Aí até então, como eu só era burro, aí esse dia ele me achou um pouquinho mais inteligente, né? Mas é, sabe o que eu sou? Eu resolvo problemas. Entendeu?
Você um cara resolutivo, né?
Sou um cara resolutivo. Não com os meus, mas com os externos. Os outros,
né?
Pô, me dá um problema, eu vou resolver. E aí foi
eu,
isso.
Eu geralmente, cara, nessas situações, eu tenho que chamar um homem, porque é muito complicado pra mim, às vezes.
Principalmente se você fica trancado pra fora de casa à noite.
Exatamente.
Eu acho que aquela camisa escrita "eu reclamo, mas resolvo" te define muito
bem. Caralho, 100%. Mas aí foi isso, foi essa história. O André falou que toda semana ele vai mandar uma história pra eu contar, né? Essa história foi boa de contar. Quando tiver uma ruim, eu não vou contar, não. Mas sabe o que eu queria falar, Igor? Eu queria falar algumas coisas antes da gente começar de verdade e pro que a gente quer falar. Nossa audiência feminina aumentou bastante nesse último mês, né?
Sim.
24%, muito bacana. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Espero que fiquem. Acredito que não, mas espero que fiquem. Tem texto seu novo na newsletter, vou falar no começo, porque no final a galera não ouve. Tem texto seu novo na newsletter sobre como o Joezinho hackeou a internet, muito bom. Vou deixar o link aqui da newsletter do Igor. Tem texto meu no LinkedIn, tô me entregando pra esse inferno.
E sucumbiu ao mercado.
Sucumbiu ao mercado, contei no dia, expliquei como eu tive a ideia de juntar uma história do Ericsson com mitologias lá na ESPN. Não temos o vídeo, porque o YouTube não tem o vídeo, não consegui esse vídeo nunca. Mas tá lá também, vou deixar aqui. Ficou maneiro, eu gostei do texto, modéstia à parte, sim. Foi maneiro de escrever, eu tava um pouco influenciado ali pela newsletter da Lauren Alero, do Ronald Rios também, da Camila, né, que eu leio bastante, então... Tava um pouco influenciado por essa galera, eu escrevi um pouco desse ritmo dessa rapaziada. Talvez seja só isso que eu tinha pra falar.
Muito bom. O pessoal vai reclamar, mas não recebia newsletter do maldito no Subtrack. Não mesmo, fiquei com preguiça, não postei. A vida é assim, gente.
A vida
não é perfeita também, não. Ah. Mas eu vou botar, em algum momento eu boto lá.
Mas se seguir no LinkedIn... Seguindo no LinkedIn, você recebe também no e-mail.
Então, ninguém reclama. Se tiver que reclamar, pode reclamar, mas aí...
Mas ficou tá bacana, casa. Ficou bem divertido. Então, vamos lá. Como é que surgiu essa ideia? Final de semana, eu estava ficando embriagado, aí não sei porquê, eu lembrei do Luizito Soares jogando bola no Nacional do Uruguai, né? Antes dele ir pro Grêmio. E aí, dos pouquíssimos jogos que eu vi do Luiz Soares no Uruguai, era sempre um bagulho muito ruim, um campo tenebroso, um pasto, um estádio velho, quase que um futebol de várzea, né? Então, aí eu mandei pro Igor, falei, porra, Igor, queria falar disso, né? Mas tinha mandado um formato de mata-mata, porque é o que a gente tá acostumado a fazer. Aí o Igor falou que não, vamos falando alguns e a gente vai desenrolando essa ideia. Acho que tem muita coisa pra gente falar. Então, aí logo depois do Luizito Soares, eu pensei no por que que eu pensei no Luiz Soares, né? Porque o Luiz Soares, ele foi campeão pelo Barcelona, foi campeão pelo Atlético de Madrid, aí ele decidiu vir pro Nacional do Uruguai, né? Antes de ir pro Grêmio, agora ele tá no Inter Miami. Então, essa mudança pro Nacional do Uruguai do nada, sendo que claramente ele podia render ele mais uns 2-3 aninhos na Europa, jogando bola pra caralho, me dominou um pouco a cabeça. Logo depois pensei no Adebayor, que também, pô, cara pica da Premier League e logo depois jogou 4 jogos no Olímpia, a estreia do cara na Libertadores, ele foi expulso. Então, assim, tem uns caras assim que passam pelo futebol e eu acho que a gente consegue trazer algumas histórias. E o Guilherme, né, nosso amigo Guizão, ele é um imbecil de marca maior, então ele vai ter também as referências que a gente precisa pra gente conversar aqui sobre essas carreiras. Eu separei, pô, a gente combinou de separar 3 cada, né? Aí caso isso seja repetido, a gente traz aí os nossos os nossos reservas, então...
Eu já dou a carteirada logo que eu não consegui pensar em reserva, então...
Não, beleza, você só tem três, né? Se alguém falar igual o seu...
Exatamente.
Você
só complemento.
Só complemento. Então,
como mas a eu duvido que vocês vão pegar um dos meus...
Um a gente já sabe, né? Porque a gente combinou isso também. Então não tem
posso
como
começar
a gente
com ele, com o pé na porta? Que pra
não,
mim é o...
Não pode, porque eu quero que o Guizão comece, porque o Guizão é o nosso convidado. Então,
ah, pelo amor de Deus,
como
vai ser educado.
A gente, a vida, você é educado com o Guilherme. Guilherme está passando por momentos, então a gente precisa, né, ser educado com ele. Guizão, pode começar aí, fale aí o seu atleta.
Não, então, eu tava pensando num cara assim, que parece até meio óbvio, né, que tem uma carreira tanto quanto esquisita, que é o Oscar. Oscar Mbagua, né, ex-seleção.
Tá.
Eu tava vendo um vídeo, inclusive, de um canal muito bom, que chama HITC7, né? HITC7, no YouTube. Que ele tava dizendo, ele botou um vídeo explicando porque que o Oscar é o único superstar que ainda está na China. E realmente, percebido, ele é o único cara que foi contratado naquela época lá, que foi uma porrada de brasileiros.
Em 2017.
É, ele foi em 2016 pra China. Ele, se eu não me engano, foi 50 e poucos milhões de libras, né, na época. E hoje ele é o único cara que tá lá. É, aí eu achei bem interessante até recomendar esse vídeo pra galera, porque realmente ele traçou um histórico pessoal do cara, né, de realmente o cara vem de uma origem humilde, o cara abdicou tudo pra ganhar dinheiro mesmo. Então, eu acho que isso vem muito...
Daqui a pouco vai completar 10 anos de China, pô.
10 anos. E ele teve uma época que ele tinha o maior salário do mundo, inclusive. Era maior que do Cristiano Ronaldo e do Messi.
Ele chegou lá quando?
2016.
Dois anos depois de fazer o incrível gol do 7-1, né? Tem que ser dito. E realmente, ele é o único cara que tá lá até hoje. Inclusive, alguns times que contrataram uns caras muito bons. Na época, se eu não me engano, era o Jansung Suning, né? Que trouxe o Alex Teixeira, e os dois brasileiros lá na época, esse time foi rebaixado. Pô. O Guangzhou Evergrande foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato chinês.
Chegou que era do Filipão, né? Mundial. Tricampeão.
Paulinho, pô, destruía, né? Mas que é um cara é curioso, né? O único cara que tá lá, sabe, sei lá, quando que ele vai voltar pro Brasil, né? Se voltar. E acho que hoje também. Acho que até vendo esse vídeo, o cara explica que realmente hoje tem outros mercados muito mais atrativos, né? Principalmente a Arábia Saudita aí. E tem assim, acho que a maioria dos jogadores que vão pra lá são mais veteranos, mas hoje tem alguns que já indo no auge, né? Tipo o Rubem Neves, o Mares tinha bastante linha pra queimar também, o Laporte, assim. São grandes jogadores que estão indo pra Arábia Saudita e que talvez há 10 anos atrás estariam indo pra China também, igual os Oscar, né? Ficou esquecido lá.
Pra não falar que ele ficou esquecido, ele quase veio pro Flamengo no ano passado.
Flertou. Teve um flerte.
Teve, não, nem chegou a flertar, não.
Flertou.
Não, porra, o flerte é quando não tem proposta, pô. O Flamengo fez a proposta, o Oscar aceitou, só que a única parte que não aceitou foi o clube. Aí ele não veio.
É verdade.
Ele tava ali, mas...
Mas o Oscar, ele figura a lista aí dos 10 brasileiros com mais gols na Premier League. Ele é oitavo, tá?
Não, joga
até
muita
hoje.
Mas até sabe, hoje. Sabe, sabe o moleque, o bizarro...
Na frente do craque Lucas Moura.
A transferência, a quantia... Caralho. Continua aí, que eu vi errado. É só a entrada que eu quero. Eu tô botando entrada e saída aqui. Mas, tipo assim, mas não vai mudar muito, não. A maior quantia paga por um time da Liga Chinesa essa temporada por um atleta foi do Taishan, que pagou 1 milhão e 800 mil euros no Zeca, centroavante brasileiro, inclusive. Quando o Oscar chegou lá, em 16, 17, teve pelo menos... Moleque, é bizarro. Teve pelo menos... Foi 1.800 que eu falei, né? Teve pelo menos 55 jogadores que foram mais que 1 milhão e 800 mil euros, né? Eita. Doideira, inclusive ele, né? Ele chegou lá por 60 milhões, o Hulk chegou por 56, o Igalo por 23, o Zhang por 20, o Witzel por 20, Pato por 18, por aí vai. Graziano Pelle por 15, era festa, né? Festa da, festa da China na época, né? Mas eles, é porque o governo mudou, né, as regras da, parada. É,
tinha,
né,
muito investimento privado, né? Isso acabou saindo um pouco. E realmente, mas eu fico imaginando também o Oscar voltando para o Brasil, né? Talvez lá atrás, quando a diretoria do Flamengo estava pensando em trazer ele, seria um cara tipo De La Cruz hoje, né? Mesmas características ali, não sei. E na época também que ele foi para a China, ele recusou, acho que a Juventus, o Atlético de Madrid, alguns times gigantes, assim. Ele tinha muito mercado na Europa, né? Era um jogador de seleção. Só e viu
ele hoje
jogou com ele e hoje tá arrebentando.
Ele divide time hoje com o Léo Cittadini, Matheus Jussa, Gustagol e o Vulei, tá?
Caralho,
o maior
Vulei,
jogador da China. É,
a maior enganação da história do futebol, esse filho da puta desse Vulei.
Coitada.
Foi pro espanhol. Né?
É, ele é o artilheiro do campeonato chinês. Com 5 gols.
Caralho, mó caosada essa porra. O cara era muito
ruim. Ele fez 20 jogos no espanhol, é muito, não?
Não, jogou pra caralho no espanhol, pô. Já, assim, de vários jogos, né?
De muitos jogos, né?
16, 49, 34, 27. Voltou pra China em 2022. Ele jogou mais de 100 jogos lá, pô.
Então, é, jogou mesmo.
Assim, ele foi usado, né, no espanhol, mas ele não era.
Pô, 2019, 2020, ele fez quase 50 jogos.
É, pô. É.
Em uma temporada.
Né? Então, assim, chegou, acho que ele era ruim, né? Então...
Ele é o segundo maior chinês da história, né, no futebol, depois do Zizão.
Caralho, a carreira do Zizão, moleque. Como é que
é? Muito é boa também.
Ninguém pegou o Zizão, né? Deixa eu pegar aqui.
Não.
Cara, o Zizão, ele começa na China mesmo, aí depois ele joga em Hong Kong, né, que enfim, é dentro da China, até 2009 ele volta pra China, aí em 2012 chega no Corinthians, faz um jogo no Corinthians, ah, a carreira dele nem é tanto assim também, um jogo no Corinthians em 2012, 4 em 2013, aí volta pra China, tá lá desde então também. Cara, doideiro, o atacante que é a maior marca dele de gols na carreira são 4 gols, ah não, 10 gols em 2010, e a segunda maior 4 em 2014, então... Tá com 36 anos já, moleque. Que isso, cara? Que doideira. Que loucura.
Posso trazer agora?
Pode, traz o seu.
Eu não vou começar com o que vocês já sabem. Vou começar com o segundo, que eu já me garanto que eu não perco ele.
Perfeito.
Que se chama Eric Maxim Choupo-Moting. Pra mim, isso aí. Fenômeno de carreira. Esse cara aí é gênio. Ele tinha que ser estudado pelos profissionais do futebol de como gerir a sua própria carreira. Que é uma das carreiras mais inexplicáveis do futebol europeu, vou trazer aqui, ó. Nascido em Camarões, né? Camaronês, jogou Copa Africana de Nações agora. Começou a carreira lá em 2007 no Hamburgo.
Uhum.
E aí, nesse primeiro ano dele como profissional, foram 37 jogos e 5 gols. E aí os caras do Hamburgo falaram, esse cara não presta. Emprestaram ele pro Nuremberg, que ele jogou 28 jogos e fez 6 gols. Melhor do que a estreia dele no Hamburgo. Aí até aqui tudo normal, né? Se tratando aí de uma carreira de um jovem jogador, que você sai, é emprestado, volta e tal. Mas aí quando ele chega no Mainz, que ele deve ter um insight brilhante de vida, porque ele chega no Mainz a custo zero, e essa informação é fundamental para a trajetória do Choupo-Moting no futebol, né? Que é algo que vai se repetir com a frequência, tá? Vocês vão ver isso aqui na história dele. Mas pelo mais, aí sim, foram 81 jogos e 22 gols. Isso. Aí ele se mostrou um atacante promissor, né, jovem? Isso. 3 anos depois, após o fim do seu contrato, ele foi parar no Schalke. Então ele tá subindo a escadinha ali no campeonato alemão, né?
Tá crescendo, chegou
no,
legal.
Chegou no Schalke, de graça também, só assinou o papel. E aí que a coisa desandou. Que aí foram 22 jogos... Não, 22 gols em 3 temporadas, que para um atacante centroavante é basicamente nada, né? E aí, sem contrato, ele foi, saiu da Alemanha, falou, chega da Alemanha, vou ganhar dinheiro de verdade. Aí ele foi pro Stoke City, que aí foi talvez a pior passagem dele no futebol, que foram apenas 5 gols em uma temporada. Mas foi a primeira vez que o Choupo-Moting começou a fazer contratos curtos, porque esse contrato dele do Stoke era de 1 ano.
Contrato da NBA, né?
É, aí você falou, cara, pô, em uma temporada, um centroavante que jogava com regularidade, titular às vezes, ele fez 5 gols. Acabou o contrato, pra onde ele vai, Vitor?
Eu sei.
PSG, pô. PSG, pô. 2020, Neymar, ele vai pro PSG. E aí, pela primeira vez na carreira, ele é campeão, né, de futebol, nunca tinha levantado uma taça na vida. mas já tá um pouco na frente do Harry Kane. E aí, 9 gols em 51 jogos pelo PSG. E diversos gols inacreditáveis perdidos, né? Aí você fala, aqui acabou pro homem, né? Não tem mais. Acabou o contrato, apertou a mão lá do Sheik do PSG. Falou, ah, provavelmente vai voltar pra Alemanha, né? E voltou. Só que pro Bayern de Munique.
É só sobe, fala, né?
Não, é só decolando. E sem, mais uma vez, sem contrato, só assinando um papel. 4 temporadas no Bayern de Munique até agora foram 38 gols em 116 jogos. Talvez seja aí o momento de mais regularidade dele.
Tá bom.
Só que, aí que vem o meu highlight para o Choupo-Moting, que atualmente ele está com apenas 3 gols em 28 jogos. E aí, como a gente foi vendo aqui, geralmente, quando ele está fazendo uma temporada de merda, e é em junho desse ano que o contrato dele acaba.
Então,
e já é Real Madrid. Então, já existem...
Veremos eles no Real Madrid, né?
Já existem sondagens reais do Barcelona e do United atrás do Choupo-Moting. Então, mesmo e a informação mais valiosa do porquê que eu acho genial, que mesmo ele sem ter levantado 1 euro sobre suas transações, ele nunca foi vendido. Nunca. Na carreira dele inteira, ele nunca foi vendido de um clube ao outro. Ele tá milionário, né? Porque
óbvio.
É assim que funciona o futebol, né? Os times não pagam nada, entre outros. Mas eles pagam pro jogador. São as famosas luvas, né?
Óbvio.
Então, é aí que Choupo-Moting fez a sua carreira, a sua vida, e provavelmente vai ser o camisa 9 do Barcelona daqui a muito pouco tempo. Então, eu trouxe aí a trajetória do Choupo-Moting, que me fascina, me encanta o que é esse atleta.
Cara, é muito doido, porque ele parece o Boateng também, né? O Kevin. Kevin Boateng é assim também.
É a mesma escola, mesma escola.
Vai pipocando de um lado pro outro, sempre time fora. É, sempre caindo pra cima. Cara, eu só peguei brasileiro, né? Porque como minha ideia surgiu do Suárez e do Adebayor, eu falei, vou só pegar brasileiro. Mas eu vou fazer o contrário, não vou falar quem é, não. Eu vou falar carreira. E aí a gente vai trocando essa ideia, que é o seguinte. Esta carreira, ela se inicia nos anos 90, final dos anos 90, virada para os anos 2000, basicamente em times pequenos, assim, até 2002. Então, ele jogou no Paulista, no São Bento, Santo André, de Limeira, Ferroviária, 13, Grêmio, Inhumense. E aí o primeiro grande time desse ídolo, desse atleta, foi o Ceará, em 2002, mas também jogou muito pouco, voltou a rodar. 15 de Piracicaba, Campinense, América de Natal. Em 2004, aí já com 4 anos de carreira, mais ou menos, é a primeira temporada, pelo menos que tem registro aqui, né? Mas, de fato, seria a primeira temporada de destaque, que é no Goiás, né? 46 jogos, 13 gols. A segunda temporada, 2005, 41 jogos, 8 gols. E aí, 2006, 2007, esquece. Foi, porra, auge do áudio, 60 jogos na temporada, 10 gols, assistência pra cacete, enfim. E, depois disso, a gente imagina, porra, provavelmente um cara que ali nessa segunda parte aí dos anos 2000 com o Santos, logo depois ali o título de 2005, né, do Brasileiro, o Santos jogando a Libertadores de 2006, 2007, enfim, o Santos estava ali com um time estruturadinho, que viria formar a base do time do Dorival de 2011, principalmente. Vem a proposta da Europa, nosso querido vai para a Turquia, fica ali 4 aninhos na Turquia, né, antes de dar o boom da Turquia que deu uns anos depois. Nessa época o Alex estava por lá também, estava o Roberto Carlos, mas ia chegar aquele time do Anzi, né, principalmente, que é Tetor, Tardelli, o caralho, enfim. Ele estava na Turquia, e daí pra frente, a partir de 2010, o nosso querido, ele chega no Catar pra nunca mais sair. Então assim, o Rodrigo Tabata, ele toma uma decisão, que é uma decisão que o Oscar tomou, né? Ele toma essa mesma decisão, só que num nível muito menor, porque ele vai para uma liga pior. Basicamente, o futebol catari em 2010, eu não quero ter referência de como funcionava, se é que existia Catar e se é que existia futebol no Catar em 2010, e desde então ele fica, ele tá lá para sempre. Ele se naturalizou catari, né, tanto que a gente tinha expectativa que ele fosse convocado para a Copa de 2018, não foi, igual o Emerson Sheik, que a gente sempre fala aqui. E provavelmente vai ficar lá pra sempre, e ninguém nunca mais sequer citou o nome dele pra ser contratado aqui no Brasil. E aí teve temporada lá que ele fez 21 gols, 25 gols. Então assim, a gente nunca mais ouviu falar dele. Ele só recusa e deixou lá pra bloquear pra sempre todos os contratos firmados possivelmente com times do Brasil. mas ele nunca mais pisou no Brasil.
E ele segue jogando bola aos 43, hein?
43 anos jogando bola. Jogou agora, dia 7. Anteontem. Jogou bola, 90 minutos. Jogou bola ao Rayan. Quem tá nesse ao Rayan? Não parei pra ver. Deixa eu ver aqui quem tá nesse ao Rayan. Tá ele, basicamente. O Thiago Mendes tá lá. Thiago Mendes, cara do São Paulo. Tá lá o Rodrigo Moreno e o Roger Guedes. É o time do Roger Guedes. Então, assim, Roger Guedes e Rodrigo Tabata. Então, assim, tem uns caras...
Eu acabei de pescar aqui. Você sabe qual era a dupla de ataque do Al Rayan em 2010, 2011, quando ele chegou?
Não.
Afonso Alves e Itamar, pô. Loucura de futebol.
Ai, caralho. Opa, caralho. E o técnico é o Leonardo Jardim, inclusive, né? Então, tá aí essa carreirinha aí do nosso querido Rodrigo Tabata. E, enfim, a gente tem pouquíssimo contato. Quem viu vai ter visto ele ali no Goiás, no Santos, nessa segunda parte aí dos anos 2000, mas o cara que foi embora pra ficar zilionário. E ele deve ser um dos caras com mais dinheiro fácil, assim. Ele tá lá há muito tempo, lá 13, 14 anos já.
13 anos no Catar?
Depois dessa temporada do Itamar no Al Rayyan, ele foi pro Flamengo, pô. Pra tu ver.
Como é 2012. Que era? Já cantei essa música aqui. Nessa época, o lateral esquerdo do Flamengo era o Magal. Caralho, cara. Aí eu vejo os caras reclamando do Tite. Pô, brincadeira. Era Magal, aí a torcida do Flamengo cantava. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o Magal cruzar pro Itamar. Era a música que embalava. Embalava aqui bancada do Maracanã.
O Itamar, que, pelo que eu entendo aqui, tem os mesmos 43 anos do Rodrigo Tabata.
Caralho, cara, é isso. Então, assim, tá lá, a gente nunca mais vai ter contato com ele, ninguém nunca mais viu o futebol. Talvez agora com o Roger Guedes alguém tenha lembrado, mas também acho muito complicado dele ter... Cara, sabe um cara que me aparece? Foda-se. A gente pega as carreiras pelo gol, né? O gol.com.br. E agora tem, embaixo ali de títulos, tem jogou ao lado de. Cara, tem. Quanto mais bizarro o cara, mais vezes aparece o Ricardo Quaresma jogando perto. Sabia? Nem queria trazer o Ricardo Quaresma aqui, mas eu vi vários caras, assim, que jogaram em lugares diferentes, todos têm o Ricardo Quaresma em algum momento da carreira. É tipo o Diguinho. Tipo o Diguinho da Europa. O Diguinho jogou todo mundo também. É isso. Esse foi meu jogador. Agora eu vou fazer o contrário. Vou começar comigo. Pode ser?
Vai repetir você?
Vai repetir. É igual o draft. Entendeu? Faz igual.
Tá bom. Tá bom, tá bom.
Você fica no meio sempre, porque eu sei que você gosta de ficar no meio.
É verdade.
Cara, essa segunda carreira... Ela talvez não seja bizarra pelos times, mas ela é meio bizarra pelas escolhas e pelo momento do futebol brasileiro e também por conta de uma situação que eu sempre paro pra pensar, que é a seguinte. Cara, a carreira do Romário, meu irmão. A carreira do Romário, ela é muito doida. Por quê? Vasco, PSV, caralho, foda. Barcelona, foda. 94, campeão do mundo, babá, beleza. A gente sabe a história, a gente sabe os gols, a gente sabe tudo. Aí em 95, a temporada seguinte do Romário no Barcelona, que ele não foi mal, né? A primeira temporada ele fez 32 gols e 47 jogos. Aí na virada foi eleito melhor do mundo, óbvio, né? Porque também foi campeão da Copa com o Brasil. Aí na temporada 95-96, que ele joga a primeira metade, né? Que seria o final do ano ali. 95-96 não, 94-95, que é o final do ano de 94. Ele faz 7 gols em 18 jogos, que é, porra... É um número considerável, mas ele resolve vir pro Flamengo. Por quê? Porque provavelmente ele é torcedor do Flamengo mesmo, era o ano de centenário do Flamengo, mas eu não tenho dúvida de que é um... Aliás, eu não tenho dúvida não, o que eu mais tenho é dúvida desse momento de escolha dele, porque você ser o melhor do mundo e você, caralho, querer mudar de time, beleza, mas... Você, enquanto o melhor do mundo, em 95 ele tinha quantos anos? Vocês que são bons de conta ele. Nasceu em 66. Em 95 ele tava com 30 e poucos anos, né? Perto dos 30 ali, mais ou menos, porque ele é da idade do meu pai que conseguiu fazer rápido. Caralho, é muito fácil de fazer, né? Tá com 29, porque 96, caralho, olha só que gênio. 29 anos, cara. Você tá, teoricamente, no auge físico ali, né? Que a gente fala. Aí ele resolve ir pro Flamengo, que, teoricamente, era o melhor ataque do mundo. O Romário Sávio e Edmundo. O Flamengo é quase rebaixado do Campeonato Brasileiro. É uma das piores temporadas do Flamengo no Brasil, mas ele faz 37 gols em 46 jogos, muito por conta também do Campeonato Carioca, que ele fazia 20 gols por jogo, né? E junto a isso, aí o resto da carreira ele fica 96 no Flamengo, 97 ele vai pro Valência, aí ele faz 5 jogos no Valência, volta pro Flamengo, aí 98 ele vai pro Valência de novo, faz 7 jogos no Valência, volta pro Flamengo, aí 99 ele continua no Flamengo, aí 2000, 2001, 2002, Vasco Fluminense, ele sai do Vasco Fluminense em 2002, 2003 ele vai pro Qatar, pro Al-Sadd, volta pro Fluminense. Aí Fluminense 2004, Vasco 2005, 2006.
Essa 2006. Passagem dele 2004 do Fluminense foi o único gol de bicicleta que eu vi na minha vida e o único gol de bicicleta na carreira do Romário foi em 2004.
Caralho, cara, que loucura. Aí 2006 ele vai pro Fort Lauderdale, 2007 ele vai pro Adelaide United da Austrália.
Austrália, né, cara?
2007 ele volta pro Vasco, pro Gol Mil, né? Ele tá perto do Gol Mil, faz o Gol Mil no Vasco, em cima do Magrão. Aí 2009, ele fica 2008 parado, 2009 ele faz o único jogo lá, o jogo de despedida, porque o pai dele morre, o sonho do pai dele era que ele jogasse no América, ele vira meio que presidente, ele era técnico do América, né, então jogou enquanto técnico também, fez o gol. Teve um jogo do Vasco 2007 que ele foi técnico também e se botou pra jogar. Então assim, a carreira do Romário, ela é bizarra, não por conta dos times que ele atuou, né, menos nesse finalzinho, porque ele tava em busca ali do Gol Mil, ele foi pros Estados Unidos, fez 20 gols lá, então ajudou bastante ele. Mas é muito louco as escolhas que ele fez, cara. Flamengo-Valência. Vasco, Fluminense, Catar, Fluminense, Vasco. Esse cara é maluco, pô. Ele é maluco. Pô,
mas e se você pegar esse 2007 dele aí, que ele fez 19 jogos e 15 gols com 40 e muitos anos, é não, loucura
doideira.
Também.
Doideira, é absurdo. E aí uma coisa que me intriga muito na carreira do Romário é que, teoricamente, ele e o Edmundo sempre se odiaram, né? Sempre. Mas sempre contratavam os dois pra jogar junto. É inacreditável. É. Flamengo, Vasco, Fluminense. Coisa de maluco, cara. Por quê? A gente consegue saber esse porquê?
Tem que perguntar pra ele.
A gente tem registro? Não, tem que perguntar pra ele. Tem que perguntar pro Márcio Braga, pro Cabelete, pro Eurico Miranda. Que eu só vejo o vídeo de dando merda. Os caras, menos o vídeo
Dos Bad Boys.
Dos Bad Boys, que é maneiro pra caralho. Porra, esse vídeo é foda.
Né? A apresentação foi o início dos de
dois. Tudo. É, ali. Dali pra frente só deu errado, pô. É o bobo da corte, o príncipe, o rei. Aí não sei o quê. Aí no Fluminense também, óbvio que não ia dar certo. Mas enfim, a carreira
esse do Fluminense do Romário era loucura, que era Romário, Edmundo, Ramon Menezes e Petkovic.
Roger Flores também jogou nesse Fluminense.
Roger Flores. Mas chegou depois. É porque a contratação foi junta. Pet... Ah, o tá. Ramon, o Romário e o Edmundo foram apresentados juntos.
Caraca, eu lembro. Ah, fala, Zão.
Eu acho incrível que a carreira do Romário no Fluminense é mais marcada pelo soco que ele deu no torcedor lá na
Laranjeiras.
E pelo outro soco que ele deu no cara lá no Campeonato Carioca, né?
Incrível. Ah, no maluco do Madureira, não é?
É.
Caralho, como é que é o nome?
Acho que é uma das poucas vezes que eu vi ele se arrepender de falar que se arrependeu de alguma coisa, que ele bateu nesse. Coitado do Madureira aí.
É, mas o Romário é muito doido. Ele faz duas temporadas, não vou falar mais ou menos pelo Fluminense, porque ele fez muito gol. Aí chega 2005, faz 30 gols pelo Vasco. É uma coisa de maluco. Aí ele tá bem no Vasco.
Essa passagem dele aí do Valência é loucura, não faz ideia disso.
Cara, que loucura.
Foi 5 jogos, 4 gols, 7 jogos, 2 gols.
O cara do Madureira se chama Cafezinho.
Cafezinho, sabia que era um apelido.
Nesse jogo, o Madureira perdeu de 7 a 0.
E apanhou.
Caralho, cara. Cara, que doideira. Qual a sua preferência no momento? Continuar no Flamengo ou ir pro Valência? Entrevista da época com a Folha, né? Queria permanecer no Flamengo, porque eu sou o ídolo. Me identifiquei, caralho, cara. Me identifiquei com a torcida. Mas se tiver que ir pro Valência, só queria ter um time forte lá. Então, mas, caralho, que loucura. Então, beleza, ele vai pro Valência. Provavelmente o time não era forte, porque ele faz 5 jogos e 4 gols.
Eu achei um vídeo que foi assim a passagem louca de Romário pelo Valência, do Peleja. Depois eu vou assistir.
Quem era o técnico lá? Era o Aragonês, pô. O técnico era o Aragonês, não era pouca merda. O time podia ser ruim, mas o técnico, pelo menos, tinha alguma relevância, né? E a segunda temporada, Marcelinho Carioca no Valência com o Romário.
E Leandro Machado.
Leandro Machado. Caralho, mas é isso. A carreira do cara, ela é...
E o goleiro era o clássico Zubizarreta.
Zubizarreta. Muito marcada por essas histórias que meio que a gente nunca vai saber, né? No Fort Lauderdale jogou com o Zinho, pô. Jogou com o Zinho aí. Ele, Zinho. Só também, não conheço mais ninguém. Caralho, mas tá bom. É isso. Vamos, Gorvalho, qual é o seu segundo?
Aí agora eu vou no safe, né? Que é mais conhecido como a história mais confusa do futebol mundial. Que é a trajetória, a vida e obra do lateral direito Mário Fernandes, né? Que essa aí é... Isso aí é digno de livro, tá? E aí eu tenho informações, vamos lá. Mário Fernandes é natural de São Caetano e começou a jogar em São Caetano lá em 2006. Perfeito. 3 anos depois, ele foi pro Grêmio. Inclusive, durante a passagem do Grêmio, teve um episódio que ele ficou desaparecido 3 dias e foi encontrado em São Paulo. Isso é um fato aí que já começa a entender o que que era. Mário Fernandes, 2011, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção. E aí faltou a apresentação por ter virado a noite numa boate. Aí eu tirei as aspas da matéria, né? Chegou animadíssimo à boate Be Happy em Porto Alegre, depois de marcar um gol na vitória do Grêmio sobre o Avaí. Aos amigos que o encontraram naquela madrugada do dia 26 de setembro de 2011, ele dizia com um ar enigmático: amanhã vocês vão ouvir falar de mim. Quando o dia amanheceu, Mário Fernandes virou manchete nos jornais por não ter se apresentado à seleção brasileira, que disputaria o Super Clássico das Américas contra a Argentina. Foi convocado nessa época pelo saudoso Mano Menezes, né? Até então que, 2012, ano seguinte, ele foi procurado oficialmente pelo Real Madrid, mas ele negou a proposta porque ele recebeu uma proposta muito melhor, que é a proposta de jogar no CSKA da Rússia. E aí começa a aventura, né? 2016, após ele negar a convocação do Mano em 2011 e depois... 2014, ele também negou o Dunga. Ele se naturalizou russo. E aí tem uma curiosidade que eu achei fantástica. Que o presidente Vladimir Putin, torcedor do CSKA, foi ele mesmo que assinou de próprio punho o decreto de naturalização do Mário Fernandes. Isso aí é bizarro. Bizarro, porque ele era muito fã do atleta Mário Fernandes, o Vladimir Putin. E aí eu fui atrás das informações, né? E pra você se tornar russo é muito complicado, não é tão simples quanto qualquer outro processo de naturalidade, que é difícil, mas pra você se tornar russo, você tem que fazer uma prova, que é super difícil e tudo mais, tem vários vídeos no YouTube de dicas pra prova de se naturalizar russo. Você tem que saber absolutamente tudo do seu país, nome, rua, né? A porra toda. E o fato mais importante de todos, que é escrever em russo, você tem que ser alfabetizado, você tem que saber escrever tudo em russo. E ele passou, mesmo sem saber falar uma palavra de russo, morando há 6 anos no país. E aí, desse fato dele ter morado 6 anos no país, eu peguei aqui outra aspas de outra matéria. Mário Fernandes já ouviu broncas, sobretudo do técnico Stanislav Cherchachov, que é o Filipão russo, né? Que chegou a compará-lo a um cachorro. Ele disse: entende tudo, mas não fala nada. Pela falta de domínio da língua, se não aprender a falar russo até agora, ele não vai aprender em um mês, afirmou o treinador no início da preparação da Rússia para a Copa da Rússia. Porque as pessoas estavam na esperança do Mário Fernandes falar russo. E aí que ele não satisfeito com todo esse caminho até aqui, ele começa o desfecho de sua carreira, tá? Que após 10 anos longe do Brasil, ele tomou a decisão muito importante na carreira, que ele falou: vou voltar ao Brasil. E aí você fala: Grêmio? Não. Internacional. Ele saiu do Grêmio, né? E ele vem pro Inter. Após longuíssimos 4 meses, ele rescindiu com o Internacional. E ele falou: eu vou voltar pra Rússia. E aí você pensa: caralho, vai voltar pro CSKA pra dar alegria pro Vladimir Putin? Não. Ele voltou pro Zenit, que é o maior rival do CSKA. Então você fala: que gênio é Mário Fernandes? É aquilo. Eu vivo pro dia em que eu estarei sentado em frente ao meu computador, assistindo ele no Charla Podcast, contando a história e o porquê de todas essas decisões. Eu vivo por esse momento, mas atualmente ainda joga bola no Zenit aos 42 anos de idade.
Caralho, que loucura, cara. Mas assim, ele fica lá, já que o Putin ama ele, né? Não sei se agora tanto.
Agora
mais,
não eu... mais, é.
Mas tem motivo, né? O cara tá respaldado. O cara tá respaldado por um ex-agente da KGB, então... Acho que ele tá bem protegido na Rússia, né?
Pô, já imaginou que você chegar num país, você pedir a sua naturalização e o próprio cara te ajudar nisso? Pô, isso é loucura.
Não, isso é loucura. E não é qualquer cara também, né? É apenas um ditador ex-agente da KGB que eu gosto de deixar sempre bem.
Exatamente, exatamente. E essa é a trajetória mais maluca do futebol pra mim, que é Mário Fernandes.
E é uma trajetória de 4 times, né? Isso que é doido, né?
Bem simples. Não, ele teve, pesquisando mais a fundo, ele teve proposta do Chelsea, ele teve várias oportunidades
de
jogar
bola
em grandes times. Ele jogava bem, essa é a loucura. Ele era um bom lateral direito.
Doideira, que doideira. Guizão, vem, me surpreenda.
Cara, eu vou falar um cara aqui, mas eu não... Eu acho que é um dos caras mais subestimados do futebol atualmente. Eu gostei do formato que você fez de falar carreira. Eu vou, então, vou dar uma passadinha pela carreira dele. Perfeito. Eu não vou passar pelos primeiros times dele, senão eu vou entregar a nacionalidade dele. Então não vou dar esse spoiler, não. Mas ele despontou no Borussia. Ele jogou no Bruges, na verdade, antes, né? Despontou no Borussia. É, inclusive no Borussia ele jogou muito bem, e foi pro Wolfsburg, que é estranho, né? Geralmente a galera que se destaca no Borussia vai ou pro Bayern ou para um outro time grande da Europa, mas ele foi pro Wolfsburg. Ele jogou muito bem no Wolfsburg, inclusive estava naquele time que jogou contra o Real Madrid lá no Santiago Bernabéu, junto com o nosso glorioso Bruno Henrique.
Perfeito.
E depois foi pra Inter de Milão, onde se destacou muito, e depois foi para o Bayern de Munique, né? Onde ele jogou e foi campeão da Champions League, né? O nosso querido Ivan Perisic. Só que tem um grande detalhe nessa passagem dele da Inter para o Bayern de Munique. Quando ele estava na Inter, a Croácia foi para a Copa, né? E no ano de 2017, durante suas férias de verão, ele disputou o Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Duplas mistas com a gloriosa Nilza Delorco. Muito bom. E foram 2 jogos e 2 derrotas, né? O que a dupla foi eliminada na fase de grupos. Mas eu queria puxar esse assunto porque esse cara realmente ele é muito subestimado, né? Um cara que fez gol em final de Copa, campeão de Champions. E hoje ele passou pelo Tottenham, igual a maioria dos jogadores lá na história do clube, não ganhou nenhum título.
A carreira dele foi pro buraco.
E foi pro buraco. Hoje ele tá no seu país de origem, na Croácia, no Hajduk Split. Ele tá emprestado pelo Tottenham, né? Ele ainda é jogador do Tottenham, mas eu acho uma carreira bem, bem legal. Principalmente pelo fato dele passar as férias de verão dele competindo no Circuito Mundial de Vôlei de Praia, né? E realmente naquela campanha da Croácia lá de 2018, eu acho que ele foi, talvez ali, a gente fala muito do Modric, né? Que foi eleito melhor do mundo, naquele absurdo que ocorreu em 2018. Mas ele, pra mim, foi talvez o melhor jogador da Croácia ali, né? Pô,
eu não tinha essa percepção que ele jogou no Borussia. Que loucura, o Vitor vai lembrar, porque, enfim. Tem um carinho enorme pelo clube.
Ele sai quando o time dá certo, pô. Ele sai logo antes.
É. Ele jogou com todas as feras, né? Kuba Blaskovic, Lucas Barros, Felipe Santana.
O Zidane também, né? Que era o pica lá antes do Lewandowski roubar o ataque. Nessa época, 2010, que o Egito era bom também. O Egito fez aquele jogo das confederações contra o Brasil, que o Lúcio faz o gol no finalzinho. O Zidane jogava. Aí eu tenho de leve essa referência. Mas esse time de 2011 é basicamente a base inteira sem o Royce, né? Que o Royce... Ah, não, o Royce chega só depois também.
O Royce não joga 2013.
Né? Gundogan estava lá.
Tava todo mundo, Gundogan, Guts, Kuba Blaskovski. Tinha um cara que eu odiava no ataque, mas agora não vou lembrar o nome também, foda-se. Mas aí quando o time dá certo, quando o time encaixa lá com o Klopp, ele mete o pé. Mas ele joga bola pra
caralho. Cagal estava lá.
Cagal, xing de Cagal. Ele ainda joga, né? Provavelmente deve estar arrebentando lá no acompanho croatão. Mas deve estar arrebentando lá no Hajduk Split.
Fez um jogo só, né? Na temporada passada.
Arrebentou. Com certeza jogou bem esse jogo.
Com certeza foi um jogaço que ele fez. Jogou
muito. Com certeza ele fez um gol de chutinho cruzado com a perna esquerda, que ele gosta muito.
Mas ele tem sido convocado. Que loucura. Ele foi... Ah, não. Foi convocado, não. Que doido. Ah, tá. Tô ficando maluco aqui. Eu vi um jogo aqui, mas eu vi um jogo antigo, que era Croácia e Portugal. Eu falei, ele foi convocado. Aí eu fui ver o time de Portugal, era... Rui Patrício, Nani, Cristiano Ronaldo. Falei, ué, tá errado isso, né? Não é esse time atual, não.
Outro fato que eu gosto muito dele também é que ele é um ponta que joga camisa 4. Isso é muito maneiro.
Cara, não tem nem informação desse time que ele joga, cara. Que merda.
É mesmo.
Ah, achei. Quem tá lá? Não tem nem... Tem bastante gente lá, né? A gente parte do princípio que tem gente lá. Tem o Brecalo tá lá.
Tem o zagueiro Ferro, bom zagueiro da base do Benfica.
É, mas aí... Só você vai saber mesmo.
É porque eu sou o maior podcast do Brasil que sabe do futebol português.
Isso é verdade.
Tem que sempre dar minha canetada.
O Arthur Jorge tá aqui. 1-0 LDU. Com o Jefinho e Luiz Henrique de alas, marcando na altitude. Mas tudo bem também.
Agora eu começo, então.
Você.
Excelente. Esse eu vou brincar com vocês também, porque eu não vou falar quem é o jogador. Porque esse aqui eu tô levando pra carreira... Mas, na verdade, é o pós-carreira, tá? Então, tá. Vamos lá. Esse atleta começou a jogar e destilar todo o seu talento em 2004 pelo Olympique de Marseille. Mas, com apenas 24 jogos pelo Marseille, ele já foi transferido para o Milan. E aí, no Milan foram 122 jogos entre 2008 e 2013. Ele ficou indo e voltando. É, até que ele foi jogar no maior de Londres. Que no Arsenal foram 240 jogos e inacreditáveis 13 gols. Inacreditáveis. E aí, já caminhando aí pro finzinho de carreira, ele jogou uma bolinha no Crystal Palace, fechou, encerrou os trabalhos no Getafe. É, mas como eu falei, porém aqui o grande destaque é que a carreira de futebol dele não foi nada demais. Um cara completamente mediano. Mas aí, segundo informações de sites confiáveis, ao longo da sua carreira como atleta profissional, ele juntou mais de 30 milhões de euros. E acreditem se quiser, esse valor não representa nem 1% da fortuna atual desse atleta. Tá bom? Enquanto ele jogava no Milan, ele conheceu um jovem empresário chamado Pasquale Granata. E junto desse rapaz, eles fundaram uma empresa chamada GF Biomedicals. A primeira empresa do mundo a produzir um tal de ácido levulínico. E eu trouxe ele justamente porque o nosso amigo Guilherme aqui trabalha no meio. Então, provavelmente, deve conhecer uma grande empresa.
Esse atleta
no meio? Não,
no meio de energias e petróleo e universo.
Pô, você falou ácido, eu pensei que é tipo...
Não. Não, porque ao longo prazo esse ácido levulínico, ele pode ser o possível substituto do petróleo como uma fonte segura e muito ecológica.
Ah.
Então, atualmente, a riqueza desse atleta, né, graças a essa empresa, obviamente, a carreira dele deu dinheiro, mas... Nada comparado a isso aqui. É uma multinacional do ramo do meio ambiente e sustentabilidade, que ele é o cofundador, e hoje ela é avaliada em 30 bilhões de euros, aproximadamente 163 milhões de reais.
Caralho, que
e barato. E aí, segundo a Forbes e o Football Benchmark, o valor dos 4 clubes mais caros aí do futebol, Real Madrid, Barcelona, Manchester United e Manchester City, somados... eles valem 11,57 bilhões. Então, quer dizer, a fortuna desse cara é maior do que desses times juntos.
Que doideira.
E aí é que eu falo pra vocês. Estamos falando do craque Mathieu Flamini. Gênio da bola.
Ele não tinha uma história que ele não gostava de jogar com a manga comprida e no Arsenal deu merda isso? Não tinha essa história?
Ele jogava muito de manga comprida. Não sei se ele só jogava de manga comprida. Pode ser.
Não, foi porque na época a decisão era coletiva, né? Ou todo mundo jogava de manga comprida, ou todo mundo jogava de manga curta. Aí ele cortou a manga no jogo e o Wenger se revoltou com ele, aparentemente.
De mangas curtas, Flamini quebra a tradição e irrita técnico do Arsenal.
Sim.
Isso e hoje em 2013.
É uma das pessoas mais ricas do planeta Terra. Tá bom?
Que doideira.
Que carreira, hein? Que carreira.
Ele teve uma boa passagem no Milan também.
Boa passagem, boa. No Arsenal ele viveu muitos altos e baixos. Mas, cara, ok, completamente ok. Jogou pouco na seleção da França, mas bilionário, pô. 30 bilhões de euros é o que vale a empresa dele.
É o contrário, só gostava de jogar de manga curta, aí obrigado ele a jogar de manga comprida, aí ele cortou. Foda-se. Falou assim, ó, foda-se, Wenger, quer que você se foda. Ainda era titular, né? Pô, climinha gostoso, né?
E compara as duas contas bancárias, quem tava certo?
É, pega aí, o cara que descobriu o novo petróleo.
Exatamente.
A vida do Wenger depende dele. Cara, Meu último cara aqui, eu vou falar. Eu vou falar os times que esse cara jogou. Porra, é impossível não acertar, mas eu vou falar. Só vou falar os times, não vou ficar dando explicação não, tá? Peraí, deixa eu tomar um gole d'água. Cara, que louco.
Leandro Amaral.
Não, o que a gente não faz pra conquistar nossos objetivos, né? Ó, eu não vou falar os times repetidos, né? Só vou falar os diferentes. Goiás, Sion, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, Vila Nova, São Caetano, Santa Cruz, UPES, Brasiliense, Atlético Goianiense, Tupi, Jorge Wilstermann, Anapolina, Volta Redonda, Juventude, Fast Club, Al-Shabaab, Canadense, Tuaçu, Intubiara, Botafogo, Distrito Federal, Potiguar, Seridorense, Umaruama, Barras, Caldense, Mimoense, Bom Sucesso, CSE, Tanabi, Vila Vilense, Araxá, Aparecida, Atlético Carioca, tá bom da Serra, Esporte Capixaba, estamos falando de Túlio Maravilha.
Pô, que susto, tu meteu o Jorge Wilson, mas eu falei, cara, é o Alex Silva Pirulito?
Moleque, o Túlio Maravilha.
No jogo, o Tubiara também, não foi o Denilson?
Foi o Denilson no final da carreira, foi o Denilson no final da carreira, jogo no Tubiara. Moleque, o Túlio Maravilha, cara, depois que o Romário fez o milésimo gol,
Ele foi pro tudo ou nada. Ele foi pro tudo ou nada.
Cara, é inacreditável. Tipo assim, até 2007, ele já tinha jogado a carreira dele pro caralho, né? Mas assim, ele jogava muito estadual, né? Porque o auge dele foi ali no final dos 90. Então, ele fez, pô, 6 temporadas no Goiás, 2 no Sion.
Uma Maraúma de Goiás me pegou legal.
Uma Maraúma, né? Uma Maraúma sou eu cantando o Jorge Ben. Goiás. Então assim, ele foi pingolando até ele fazer o gol mil dele, cara. Isso aí,
pra você
é
ter ideia, eu apertei aqui no Umuarama, não tem nem o elenco completo, não tem 11 jogadores aqui.
Eu fui procurar o nome do Túlio Maravilha e apareceu uma matéria da Contigo em 2020, com o seguinte título: Túlio Maravilha dá beijo quente e molhado na esposa e causa alvoroço na web. Abre aspas. Valorize a sua mulher. Fecha aspas. É aquele vídeo dele na pandemia que tá todo mundo maluco, ele agarrando os amassos na mulher dele. Mas aparentemente essa é a notícia mais vinculada dele atualmente.
Então assim, não tem explicação, né, a carreira do Túlio Maravilha.
Pô, 2002, pode... enquanto o Brasil estava sendo campeão do mundo, ele estava jogando bola na Hungria.
Hungria, pô, metendo gol na Hungria, brasileiro. Cara, ele...
Será que ele já estava no gol 700,
né? Já.
Tá não, e é bizarro aí, como 95 foi o ano dele, né? 53 jogos, 50 gols. Assustador.
Campeão brasileiro com Botafogo naquele jogo roubado lá contra o Santos, mas ele fez o gol mil. Quando é que foi? Ah, tanto que teve a época, teve o lance dele só fazer um jogo pelo Botafogo pra ele fazer o gol mil pelo Botafogo. Mas...
Eu tô impressionado até agora que você meteu o speed flow de todos os times que ele jogou.
Ele meteu 2014 pelo Araxá. O único jogo dele pelo Araxá, ele fez o gol mil dele. Então, assim, é um cara que... Vamos ver quem tomou o gol do gol mil do Túlio pelo Araxá. Tipo o Magrão, que a gente lembra. Quem que tomou o gol mil do Pelé mesmo? Foi um cara do Vasco também. Sempre esqueço, mas... Não foi Barbosa, não, né? Não. Eu tinha parado a carreira. Mas, enfim, foda-se. Também não achei o gol meu aqui do Túlio. Mas é isso, cara. A carreira do Túlio é uma carreira meio que não tem muita explicação. Ele teve a chance dele na seleção brasileira na Copa América de 95 também. Foi a melhor fase dele. Pra falar, na moral, ele jogou bola até 99, né? Que ele jogou direito, que ele levou a sério o futebol. Até 99. Ele teve 11 anos aí em alto nível, que eu acho que ele se importava mesmo jogar bola.
Foi 2004 pelo Volta Redonda, que foram 13 jogos, 13 gols.
Não, ele tem anos maravilhosos. 2005 ele faz 12 gols em 15 jogos, mas enfim. Que ele
pô,
joga
2008
em alto...
dele no Vila Nova, 54 jogos, 38 gols, tá bom.
É a última temporada decente, né? Mas aí, se você pega pra baixo, ele já tava. Já tinha jogado pra casa do cacete a carreira dele, né? Mas é isso, cara. O Túlio Maravilha, nós gostamos de você. O cara que forçou a barra pra todo mundo aceitar esse gol mil dele, né?
Mano, o Muarama ele não jogou, pô.
Não jogou, mas tá, provavelmente ele foi registrado, só esperou.
Pô, o que me pegou aqui é que ele fechou com o time da Arábia Saudita em 2006 e também não jogou, só foi viajar então.
Cara, o cara, ele...
E pior que eu tenho um colega de faculdade que vai se casar com a filha dele.
Que isso, cara?
Juro, juro.
Que delícia.
É o sogro dele.
Mas que imagina.
Tipo ele assim, vai fazer com o certeza, gol em 2010 no casamento, né? Tá uma bola
com numa certeza. Rede. Ele é um cara recheado de histórias, né? Porque ele foi se enfiando em cada buraco, né? Então ele é um cara que ele realmente viveu o esporte futebol real, que a gente chama de futebol real, que é o futebol abaixo da Série C, é o futebol de verdade no Brasil. Então, um cara que a gente pode confiar de que deve ser uma boa sentada de bar, né? Você tomar um vinho,
loucura.
Maravilha. Talvez.
Sabe quem fazia dupla de ataque com ele no Taboão da Serra?
Quem?
Beto Acosta. O uruguaio Beto Acosta.
A carreira do Beto Acosta é sacanagem. Lembra que ele teve a briga quando ele jogava no Barcelona de Ilhéus com o Madison?
É, pô. Mano, que loucura, né? O cara... Pô, o Beto Acosta tem que fazer essa menção honrosa aqui, pô.
Tem que fazer, a carreira dele é sacanagem.
O cara saiu do Danúbio lá em 97. Aí rodou, foi pro Cerrito, Penharol, Náutico. Aí quando ele vem pro Brasil, esquece, filho.
Esquece.
Aí é Náutico, não. Corinthians, Náutico, Cerrito de novo, Brasiliense, Central, Brasiliense, Resende, Operário, Santos, cara, União, que... Barbarense, Botafogo, Distrito Federal, 7 de setembro, Mato Grosso, Taboão da Serra, Saburgi, Atlético Carioca, Tanguatinga, Barcelona de Léus, e ele joga no Penharol do Amazonas.
Cara, esse cara também é piada, pô.
O Túlio do Taboão da Serra jogou com o filho dele, né? Provavelmente é o irmão da...
O craque Tulinho.
É, provavelmente é cunhado, né?
É.
Do seu amigo. Cacete. Mas é isso, cara. Os meus jogadores foram esses. Né? Menção honrosa aí ao nosso queridíssimo Acosta. Parecia bom, mas dificilmente era também, né? A gente que era muito criança pra entender. Ele era tipo um Finazzi, assim, né? Então...
A carreira do Finazzi também...
Não, se a gente for lembrando aqui, cara, vai acabar nunca, porque tem uns caras muito malucos. Fumagalli, cara, Fumagalli fazia gol de falta pra caramba pelo esporte. Finazzi, mesma coisa, cara. O Finazzi, quando ele. Depois ali que ele tem. Ele é rebaixado com o Corinthians? Ele é rebaixado.
Ele jogou a Série B.
Ele jogou a Série B
com o Corinthians.
Caralho. Depois disso aí também. Foi o último time dele também, assim, grande, né? Até lá ele tava bem até.
Cara,
tem uns caras
que eu fui ver do Fumagalli, sabe onde?
Ah. Sabe o quê? Travou.
Oi.
Oi, fala.
Eu fui ver a carreira do Fumagalli, onde ele
foi? Ih, travou de novo.
No Al-Rayyan.
Jogou no Al-Rayyan também, deve ter jogado com o Quaresma lá.
Eu vou fechar, eu vou falar os times também, né? Mas não vai ser o Speed Flow, mas é bem inusitado.
Não, é.
Primeiro foi. O CRB, do CRB, ele foi pro Palmeiras, onde ele ficou 4 anos. Ele foi emprestado para 4 clubes. Grêmio, Portuguesa, Vitória e Joinville. Aparentemente, isso aí, 4 anos seguidos, é um cara que a carreira não tava decolando. Aí ele foi pro Sport. E do Sport, ele foi pro semelhante lá de Portugal, né? O Sport. Aí decolou. Aí ele foi para Lazio, jogou no nosso Spartak Moscou também. Legia Varsóvia, e do nada foi para Malásia, no Johor DT. Depois voltou para o Náutico e jogou na Chapecoense, onde ele está hoje. Eu tô falando do zagueiro Maurício, que é aquele que brigou.
O que brigou com o Zinho?
Isso. E o fato inusitado dessa briga, a notícia aqui de 2016. Paz entre Maurício e Obina no Verdão foi selada no chuveiro, revela. Então fica a minha contribuição aí com o Maurício, grande, aquela campanha maldita do Palmeiras. E tem uma fotinho dele muito engraçada aqui, brinca com Obina. E a paz foi selada no chuveiro. O melhor de tudo é o Pierre, o ex-volante do Palmeiras, do Galo, olhando a briga com a toquinha, porque ele tinha arrebentado a cabeça. Muito engraçado.
O grande Maurício Ramos.
Ai, ai, bom, gostei pra caralho. Essa briga com o Bino é sacanagem, cara. Ai, meu Deus.
É, lembra até hoje, isso, o Jota Júnior ficou exaltado na transmissão, coisa rara de ser.
E a matéria que eu peguei do lance. Maurício e Obina relembram briga. Palmeiras não precisava nos demitir.
É verdade, eles saíram do time.
Pô, não precisava disso. Foi uma briguinha dentro de campo.
Então treinado por Muricy Ramalho.
Caralho,
cara. Não, o Palmeiras já tava sendo campeão brasileiro. Foi, né? Foi ladeira abaixo, né, naquele campeonato.
Aí, a 2009, matéria é essa, mais de 10 anos depois, em participação do canal Cartolouco, a dupla relembrou o triste episódio.
Gostei. Tá bom, fechamos bem.
Né?
É, Zé Cabecinha e Binho da Silva.
É, Binho Cabecinha.
Binho Cabecinha e Zé da Silva.
Zé Cabecinha. Tô sabendo. Zé
Cabecinha. Ah, é perfeito, cara. Pra mim, porra, tá entregue, assim, não tem... Acho que é bom deixar em aberto também pra... Hoje eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com o episódio, né? Senão o Igor briga comigo.
É, pelo amor de Deus.
Qual de quem a gente não falou vocês acham a carreira mais bizarra? Não mais bizarra, né? Mas tão bizarra quanto. E aí, se quiser botar também... Quiser justificar rapidinho também o porquê, aí pode ser uma história, pode ser uma dúvida... Pode ser um foco intenso de fazer o gol mil, igual o do Túlio Maravilha. Mas, enfim, acho que a gente pode... Olha, ele tava incrédulo. O Diego Souza tentando separar. É, pô, incrédulo não.
Ele tá com o punho fechado, com a, mordendo as beiças nessa foto. Ele entra muito, no Maurício.
Que loucura, mas enfim. É isso, fala pra gente aí. Quem vocês acham que teve uma carreira bizarra também, o porquê, né? Não precisa explicar muito, a gente fala aqui no próximo episódio. E na enquete, talvez, acho que a gente pode fazer aqui, entre os que a gente falou, né? Vamos escolher 4 que a gente acha mais bizarro. O que a gente pode botar? A gente bota o Maurício Ramos, eu acho, que foi engraçado. Túlio Maravilha, com certeza, tem que estar na enquete. Quais outros 2 aí vocês acham que a gente pode botar para votação?
Tem que ter o Acosta, pô. Menção honrosa ao Acosta. Acosta,
tá bom. Acosta e Mário Fernandes, então. Pode ser?
É, a carreira do Mário também é muito inusitada. Precisa da ajuda do Putin pra...
É, beleza. Perfeito. Então é isso. Aí vocês decidem aí qual dessas que a gente falou foi a mais bizarra, né? Maurício, Acosta, Túlio Maravilha ou Mário Fernandes. E é isso, né? Mais curtinho hoje, papum também. A gente tá fugindo de pautas quentes, né, Igor? Mas a semana foi uma bela semana, né? Champions League, Libertadores, a porra toda foi bem bacana. Mas vamos esperar a volta, né? Pelo menos a gente fala com calma também, principalmente da Champions League, que os jogos de ida foram bem legais, então...
Quem viu, viu. Quem não viu, semana que vem tem mais.
Quem não viu, perdeu.
Eu vou dar Eu vou dar aqui meu... Pra testar a nossa audiência, né, Vitor? Porque a nossa ouvinte é sido a maior atleticana de Botafogo, Lívia Lúcio.
Sim.
O último episódio ela nos ouviu na TV. Isso aí é. Ela botou na TV porque ela tava sem caixa de som, sem fone, queria fazer lavar louça, sei lá. Tacou na TV. Então estamos nas TVs do Brasil também, tá?
Nas TVs do Brasil. A TV aqui, a gente não recebe no Analytics, né? A gente não recebe qual plataforma a gente está sendo
escutado,
só com o aplicativo, né? Então...
Pois é.
Tá bom também, tá bom. Tem quem ouça no browser, tem quem ouça na TV. Importante a galera ouvir. E aumentou a galera que ouve no browser nos últimos 30 dias, né? Agora são 4%. É. Alexa, 14% das pessoas ouvem na Alexa. Que doideira.
Eu ouço muito na Alexa.
Que doideira, que coisa de maluco. Vocês são muito maluco. 7% no total.
Tem um vídeo de um coro no TikTok falando que ele chama Alexa de Aleca. É legal.
Um amigo meu já chamou de Alexiga também.
Aleca.
Então é isso, Guizão. Muito obrigado, meu querido, pela participação, sempre.
Um grande beijo.
Um grande beijo pra vocês. Espero voltar.
Espero que você volte também. Igor, até semana que vem. Até semana que vem, até daqui a pouco, pra gente jogar videogame. Até sábado também, Igor e Guilherme, que a gente vai.
Sábado tem comida de boteco.
Sábado tem comida de boteco. Aí, semana que vem a gente volta com as nossas percepções de...
Isso.
Da comida de boteco. Já mudei o roteiro, mas foda-se, não fico mais falando pra ninguém, vou falar só no dia. também. É isso. Beleza?
Inclusive, eu só te ignorei porque você ignorou a minha alergia a frutos do mar. Por isso que eu te ignorei.
Mas é a camarão, cara.
Frutos do mar, de maneira geral.
Não era vermelho?
É, loucura.
Mas não tem nada vermelho no que eu mandei.
Você mandou o negócio lá cheio de bichinho de frutos do mar lá, que eu não posso, que eu vou falecer se eu comer. Mas tudo bem, vocês me levam no hospital.
Deixa eu levar no bar das ostras, cara.
É? Mas e ostras?
Tem AVC.
É, ele quer me matar.
Não, bar das ostras.
O plano dele é me matar.
Umas e ostras, cara. O mexilhão caiu, que é o cabeça de bagre.
É.
Mas bacalhau não come, não come?
Bacalhau pode.
Então pronto,
porra. Peixe branco pode.
Então, cara, olha só. Barquete crocante recheado de camarão, bacalhau e siri. Você não come só camarão.
Não, siri não pode também. Siri é vermelho.
Então você come só o bacalhau. O que você tá reclamando?
Bom, pô. Eu não tô reclamando, não.
Até semana que vem.
Um beijo. Clima. Tchau.